Está começando. Programa Papo Veloz. Papo Veloz. Papo Veloz. Esporte a motor com informação e opinião. Programa Papo Veloz. Papo Veloz. Apresentação: Rodrigo Vilela.
Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Rodrigo Vilela, está começando nos 92,6 MHz para toda a Baixada Santista e Litoral Sul e também no Rádios Net em qualquer lugar do planeta. Mais uma edição do programa Papo Veloz aqui na Prime News FM, porque você sabe que aqui o esporte motor é muito mais Prime.
Papo Veloz!
Que legal!
E é muito mais legal quando você participa com a gente, né, pessoal? Então, já sabem o nosso pedido de sempre. Curtam nosso conteúdo, compartilhem, deixem seus comentários, inscrevam-se no nosso canal, ative as notificações, que você sabe que isso ajuda a gente e a gente gosta pra caramba dessa interação. Todo o nosso conteúdo tá no YouTube, tá nas plataformas digitais, eu tô assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, @pvmpapoveloz. @PrimeNewsFM, para você que tá junto com a gente nos 92,6 MHz, Baixada Santíssima Litoral Sul. E é isso, pessoal, a apresentação devidamente feita. Vamos, sem perder tempo, para a gente começar o nosso programa de hoje, porque você sabe que segunda 9 da noite é sempre hora de live. E hoje eu não tô sozinho nessa. Aliás, eu e Eric Von Draxler não estamos sozinhos nessa. Porque hoje a gente recebe mais uma convidada ilustre que já esteve aqui em outras lives, em outros reacts, mas pela primeira vez vai colocar a sua voz através do nosso programa na FM. Então, Ana Elisa. Ana, _ Arquitetura e Velocidade, para quem gosta muito do trabalho dela. Quem não conhece, sigam. Ana, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo à live de segunda do Papo Veloz.
Boa noite, eu que agradeço o convite. A voz, por conta do clima, não está às mil maravilhas, porém vamos fazer a live assim mesmo.
Vamos assim mesmo, nada que uma rouquidão. Se o Galvão Bueno narrou a última vitória do Nelson Piquet sem voz... praticamente só com o som que saía das cordas vocais, porque não era voz aquilo, era só a vibração de corda vocal. Uma live não vai parar a gente. Eric Von Draxler, boa noite pra você também. Vamos embora, né, Eric? Hoje tem assunto.
Pois é, né? Hoje tem assunto, Rodrigo, e todos vocês que acompanham aqui no nosso programa. Estamos aqui em ritmo de destruir o estúdio. Para reconstruir em outro lugar. Eu tô bilolando, gente, eu tô bilolando.
É só uma mudança.
Eu tô bilolando,
calma.
Eu... podia ser pior, Rodrigo. Podia ser pior. Eu podia ser torcedor da Ferrari. Não, pera, eu já sou.
Podia ser pior.
Melhor deixar quieto.
Podia ser pior. Podia... não,
você podia torcer pra McLaren na Indy. Que quando tudo não é pra acontecer, acontece. Enfim.
Oh, pois é.
Boa noite pra mãe, boa noite pra irmã. Oficialmente,
bom, pode começar
internamente
já, né?
A live pode começar. Carlos Fonseca com a gente, boa noite, Papo Veloz. Palu sendo um bom aprendiz na arte de levar títulos. Ele igualou ao que o Dario Franchitti fez.
Tem um assunto do Palu muito bom pra gente comentar também, que falaram ontem.
Ótimo. Já vi que lucrando só. Não, não tem como andar só no esporte motor, Carlos. Até o Walter Kinetic, boa noite a todos. Palu campeão, para desespero do nosso amigo Tuiuiu de Corumbá. Até que ele tá mais bonzinho ultimamente, Theo. Ele tá
Rodrigo,
tranquilo,
antes de
fala,
começar
Eric.
Aqui, a gente pode... Deixa eu abrir um pequeno parênteses. Lembra que eu comentei na sexta-feira da vitória no pitlane? Pois é. O que acontece? A liga lá, onde aconteceu essa situação, lá, eu esqueci. É PGS, eu esqueci o nome do negócio. Eles aplicaram uma punição de 3 segundos pro piloto por conta da manobra. Só que assim, foi o que eu falei. Abriu o precedente? Abriu. Era pra ser punido ali? Não. Por quê? Porque não tava na regra. A regra para ser revista é negócio. Agora não tem como punir. Não tinha como punir, porque não tem nada escrito na regra. Agora regra, aconteceu. É. Abriu precedente, então a gente corrige. Mas antes ali punir é sacanagem. Punir o cara por uma coisa que não tava na regra. Aí virou
uma pilantragem que fizeram com o Opmer. Contextualizando para os ouvintes, na sexta-feira a gente comentou do Yarno Opmer, que é piloto do eSports da Red Bull, que venceu uma corrida por um outro campeonato. Venceu uma corrida em Silverstone, passando pelo pit lane, porque você economiza um bom trecho pelo pit lane.
E... 120 metros, para ser mais exato.
Exato, em metro, 120 metros. Em tempo, mais ainda. Porque você evita de fazer todo aquele complexo do clube que você faz em velocidade lenta. Você entra pelo box e já tá na linha de chegada. Se não tem na regra, não tem como punir, pessoal. É isso.
Pois é.
Deixa eu só aproveitar, vocês estão falando de punição. Vai ser um assunto da live também. Mas eu já quero soltar. Quem acompanhou a Indy ontem vai saber. A deveriam ter dado punição pro caso do Simpsons com o Dale, o Connor.
O Simpson ou o Rasmussen?
O Rasmussen, tá errado, calma.
Rasmussen.
Foi tanta gente punido ontem que o nome já tá tudo na minha...
Eu vou colocar a vinheta e vou falar sobre isso, porque a gente não vai perder tempo. Hoje que é o assunto principal da nossa live de hoje, inclusive aproveitando a presença da Anelisa, que é... não é fã, não é isso. Ela é entendedora, ela sabe do que ela fala. Tanto de Indy quanto de NASCAR. Fim de semana perfeito, porque foram as duas corridas principais do fim de semana. Então, nós vamos começar com a Indy.
Fórmula Indy.
Começando com a sua resposta, Ana.
Antes de prosseguir,
eu acho que o Rasmussen tinha que ser suspenso da próxima prova.
Rodrigo.
É isso, fala aí.
Rodrigo, cadê o Pim-Pim-Pim? Então diz isso.
Mas eu tô falando do assunto que ela me perguntou. Calma.
Ah, tá.
Eu só soltei esse assunto porque eu já queria começar pra audiência já ir colocando. Porque
sim,
foi
quem
uma pauta
ouvindo a gente,
ontem.
Já pode.
E nós tivemos várias punições, penalidades dentro da corrida, igual o toque do Dixon com o Neil Garden, que pra mim aquilo foi um toque amigo, já vi piores, e ele foi punido também.
Aquele toque também foi ridículo, o Dixon não ser punido.
Não, mas foi também, ele foi.
Aí ele foi, é.
Ele foi pro... O dele foi drive-thru, ele teve que passar pelo pit. Aí teve punição pra vários, eu não vou lembrar todo mundo. Até o De Francesco foi punido. Eu falei, o que ele fez, gente? Que eu me perdi uma hora. Mas era isso. Eu achei também que o Rasmussen foi errado. Ele não precisava ter feito aquilo. E acho que foram 3 voltas que eles estavam brigando pra conseguir ultrapassar.
Foram 3 voltas de disputa. Foi ridículo o que o Rasmussen fez. Ridículo.
Não, foi.
Não tem.
Posso começar um assunto antes da gente entrar na Indy?
Pode.
Não sei se vocês acompanham, mas nós tivemos a final da nossa da base do Road to Indy, que é o campeonato.
Agora sim nós vamos falar de títulos. Vamos começar com a USF Júnior. Teve triunfo brasileiro, né, Ana?
Leonardo Scorpione, ele consagrou campeão e com a bolsa para USF 2000.
Ele já ganha a bolsa, ele já pula para a categoria acima.
Não,
acho que
acima.
Na Road to Indy não tem a obrigação do campeão não poder correr outro ano lá, né? Ele ganha a bolsa para ir para cima.
Ele ganha a bolsa e já vai.
É meio
ele
que automático.
Ele já tem a bolsa garantida.
Mas ele... É porque assim, eu faço a comparação por causa da Fórmula 3 e Fórmula 2. O piloto é campeão, ele não pode correr de novo na categoria.
Não, porque ele ganha a bolsa. Ele já tem a bolsa pra entrar
não,
na próxima.
Não.
Não, eu entendi isso. Não
o
tá na regra
é
a proibição.
O ponto é por exemplo.
Mas como isso tem a bolsa, automaticamente ele acaba pulando. O que é um incentivo muito maior, né, dona Fia?
É tipo assim, incentivar eles.
O lance
a Indy, ela tem que incentivar.
É porque eu queria falar o seguinte, que o lance dessa bolsa é o seguinte, é um troco que o piloto recebe pra poder ajudar até a equipe que ele vai competir lá na outra categoria, coisa que não existe. Quer dizer, então teoricamente, quem é o piloto que é campeão nas categorias menores, ele poderia sim correr de novo na mesma categoria. Só que ele não vai porque alguém já chama ele porque ele já tem um troquinho
já
lá
tem pra fazer.
Sim.
Esperamos.
Os Estados Unidos, eles têm essa cultura. da pessoa ir evoluindo. E tem mais um brasileiro na USF Júnior, que é o João Vergara. Ele terminou em P3. Ainda a gente não sabe como ficará o futuro dele para 26. Vamos aguardar mais informações.
Cara, falar da USF Júnior, Ana, a única coisa que eu lamento desse ano... Eu fiquei feliz pra caramba, claro, com o título do Scorpione. Mas foi do Vinícius Tessaro não ter conseguido fazer a temporada, porque ele começou muito bem.
Eu fiquei muito,
muito
triste também.
Ele começou muito bem.
Sim, eu falo que a base ganhou meu coração desde o ano passado. Esse ano eu ainda fiquei muito triste, porque a gente sempre foi acostumado até a Júnior, sempre junto, que era sempre a 5 no mesmo final de semana. Esse ano eles se encontraram duas vezes na temporada. E querendo ou não, pra quem tá começando, ver os mais experientes correr, querendo ou não, motiva eles mais.
Dá bom incentivo.
Dá um incentivo. E esse ano a Júnior ficou mais separada. Ela teve outros encontros com a Proica 2000, mas com a IndyCar e a Indy Next, não. E pra segunda categoria, que é o segundo degrauzinho, a USF 2000. Nós tivemos o Lucas Fecuri. Ele terminou em P9 e tem uma coisa para falar desse final de semana. Na sexta-feira, ele foi vítima de um acidente e o time que causou... Ele foi fazer uma... Logo na primeira curva, não foi culpa dele. Ele foi ultrapassar... Ele foi tentar abrir para passar naquela... Negócio assim da chicane. Eu acho que ele pegou a zebra e acabou capotando. Foi um acidente muito grave. Quem viu a imagem... Inclusive, eu fiquei muito triste, porque com esse acidente da sexta-feira, ele não tem chance de correr o ano que vem. Ele já estava sem orçamento, e ele fez até um post no Instagram, depois eu vou repostar, colocando isso na história, que talvez ele não consiga continuar na categoria.
Pô, isso é ruim pra caramba. Tomara que ele ache algum caminho, então, porque...
E eu conversei com o Lucas no final de semana, ele falou que ele passou bem. Foi um susto mesmo.
O motivo de lamentação vai ser outro, infelizmente.
Ele fez uma temporada muito regular dentro da categoria. E quando vai subindo, ela vai dificultando mais. Aí tem aqueles rookies que chegam de outras categorias que já tem mais prática aí.
Sim.
E a gente tem a Pro.
Só pra falar que o campeão foi o Jack Jeffers.
Ah, é. Foi o Jack.
Da USF 2000. Aí a gente pula pra Pro, Ana.
A Pro, o campeão foi o Max Garcia. Nós tínhamos brasileiro representando a gente, que é o Nick Monteiro, porém ele não fez a última etapa, porque ele estreou na Indy Next.
Ele já pulou para a Indy Next.
Nessa categoria. Nessa etapa. Não sei se ele continuará as outras duas, não estou sabendo ainda informações, mas ele, para quem pegou o carro naquele final de semana, ele foi bem, ao meu ver. Ele terminou a corrida em P15, mais de um... Escutando o que o próprio Beto Monteiro falou, a adaptação de um carro para o outro.
É bem complicado. E eu acho que o pulo da USF Pro 2000 para a Indy Next é um pulo maior. Tipo o Moto 3
para
o Moto 2.
Semana passada,
é um muito
eu
grande.
Acompanhei uma entrevista do Nick. Ele falou que não sabia nem como manusear o botão do push. Ele não tinha, ele só sabia que tinha, mas não, ainda não tinha visto como que funciona, em que hora pode dar para usar, que hora é a melhor de usar, no caso. Porque a gente sabe que é reta, você tem que... E Portland não é uma pista fácil. Principalmente naquela primeira chicane.
Complicadíssima. E o Nick me parece muito centrado em chegar na Indy. Porque,
assim,
não teve nenhuma temporada brilhante, mas ele tá trilhando o caminho. Ele saiu da 2000, foi pra Pro, já vai pra Indy Next no ano que vem.
E eu acho que se você começar assim, devagar e trilhando o caminho, sem começar sendo o astro, eu acho que também é um bom caminho nos Estados Unidos.
Sim.
Porque você vai aprendendo. Igual o Hauger, ele é o rookie da temporada na Indy Next. Se ele ganhar, André, ele pode subir pra IndyCar. Aí eu fico pensando, ele não tem domínio 100% de oval.
Sim, porque
então,
a Indy Next correu muito pouco em oval.
Ele vai chegar e o calendário da IndyCar é mais pesado para isso. Não, a gente não fala que ele já tá garantido. Não sabemos, porque a Andretti tá querendo ele, mas não quer abandonar o nosso queridinho Ericsson lá, né? Então...
Dois queridinhos, né? Marcos Erickson e Devin DeFrancesco também.
Não, o DeFrancesco...
Ah, não, DeFrancesco não, viajei. DeFrancesco tá na Real.
Não, tá na Real, mas eu chego nele também. Vou chegar nessa parte ainda, que tem notícias e informações relevantes desse ser aí. Ele é rookie, então ele não tem aquela prática. O Caio, ano passado, ele preferiu focar mais um ano na Indy Next pra conseguir ter domínio. E mesmo assim, até eu vejo no oval, ele ainda tem um pouco de dificuldade. E claro que vai ter. Quem é, é duro você pegar um carro e andar no oval? Os pilotos da NASCAR falam isso. Como da etapa do Larson fazer a Indy 500? É complicado você, em um mês, aprender a andar no Fórmula.
Exatamente. Não, e pegar uma prática de oval, que não é simplesmente só virar para a esquerda. Não existe isso.
Sim. E na Indnext, o Caio tinha conquistado a pole. Porém, ele tomou muito cuidado na curva 1, que é o que eu achei que ele ia fazer. O Dennis passou, mas pelo menos ele conseguiu terminar a corrida em P2. Então a gente tem mais dois
ovais lá. O
Caio
em segundo. E vamos para as duas últimas.
É Milwaukee,
torcendo por ele, né, Ana?
E eu tô torcendo muito pro Caio. Mas o Caio, ele tem um... Eu acho que agora, com essa segunda temporada dele lá, ele pode ser um piloto que suba. Porque indo para IndyCar agora, a gente tem vaga no grid em equipes pequenas para 26. Rumbus parece que tá com vaga aberta. A Rahal pode ser que esteja com vaga aberta, que o DeFrancesco vai embora. Estão achando, pelo que eu escutei. O Abel, não sabemos se vai continuar, que é o caso do mesmo caso do Hauger. Eu acho que o Abel era rookie, pegou em segundo e subiu esse ano.
Subiu sem prática ainda e tá apanhando geral.
Então, não era e o ainda se ele fosse, se ele tivesse problema só em oval, tudo bem. O duro que no misto ele tá tendo um pouco de dificuldade.
Os problemas do problema do Jacob Abel são dois apenas, oval e misto. Fala, Eric.
Não, hoje eu tô de figurante aqui, mas tá beleza. Deixa eu te falar aqui. Eu até tava verificando aqui, eu achei alguma coisa sobre a temporada de 26 da Indy. O que nós temos confirmado que eu digo assim, contratos fechados oficialmente noticiados, tá? Rádio fofoca a gente ignora. Tudo bem que a gente aceita
a fofoca, ignora não, agora. A gente dá porrada, mas... É a máxima do esporte motor. Os contratos foram feitos.
Não, eu digo assim, quando eu falo que ignora a fofoca, mas tipo assim, não tô considerando essas.
Não.
Entendeu? Mas enfim, vocês entenderam.
É assim.
Apesar de que assim, fofoca, aceito, mas não agora.
É.
Vamos lá. Na Foyt tem o Malucas e o Ferrucci, confirmados. Na Andretti tem o Hertha, Kirk e o de Erickson, né? Correu a temporada integral, tirando o Marco Andretti, que deve correr só em Indianápolis.
Uhum.
Na McLaren, Pato, Siegel e Christian Lundgren. Ok.
Vai manter normal.
Ganassi mesma galera. Kip Simpson, Scott Dixon e Palou. Tem o Cole aberta. Drian Hamill de aberta, mas pelo visto só vai correr em Indy.
É, Drian Hamill só em Indy.
É, Carpenter com a mesma dupla. Rossi e Rasmussen.
Uhum.
E o Ed Carpenter pra correr em Indy lá pra eles também. A Runcos aberta.
Aberta.
Mayer Schenck.
Fechado, parece.
Rosenbisch e o Armstrong confirmados. E o Hélio na Indy.
Isso.
Em Indianápolis. A Prema tá aberta.
Prema parece que vai manter os dois, pelo que saiu.
Encaminha pra fechar, ainda não é certeza, mas encaminha.
Não, pois é, mas, não, mas isso que eu tô falando. Não anunciaram.
Não oficial, mas não tudo oficial. Indica que eles permaneçam. É o mesmo caso do Dead Carp.
Ah, tá. Não, a Carp já fechou.
Eles já deram?
Já os contratos do Rossi e do Rasmussen foram... Eu lembro, já foram um tempinho já confirmados. Dos dois.
Rahal com os três. Graham, o DeFrancesco e o Foster. E o Sato pra correr.
A Rahal eu duvido, mas tudo bem.
Não, mas tá marcado aqui. Tudo
mas
bem
eu
que
duvido.
Prometido.
Não, diga assim. Tá
assim,
marcado,
contratos
mas eu duvido.
Pra ser rasgado, eu sempre falo isso, mas... E fechando a Penske com o New Garden e o McLaughlin confirmados. E o carro 12 aberto.
Ainda
o
aberto.
O carro 12 é o que vai envolver a Foyt.
Sim.
Tá em aberto a Foyt ainda, porque a Foyt é parceira da Penske. Se por um acaso o carro 12 não fechar com o Power, quem vem é o Malucas.
Sim.
Aí abre o 4.
Aí abre aí o carro 4, sim. É só por mas isso que a porta ainda não tá fechada, porque tá esperando o destino do Power.
É, mas o Power e o Power falou assim, que só, faz, Power... só vai decidir dia 31 de agosto, quando acabar a temporada.
Vai demorar pra decidir. Eu ouvi um mosquitinho, meio gordinho, me falar que existe uma remota chance do Power ir pro Sports Car. E digo então, mais... Assim, é rádio paddock, tá, pessoal? Não tem
sim,
nada de oficial.
Rádio paddock.
Mas o mosquitinho gordinho falou que existe grandes chances da dupla, de uma das duplas da Penske do ano que vem, ser Power e Nasser. Não acredito.
Então.
Não acredito, que eu acho que se fosse o caso, o Power pegaria um dos mais experientes já de Endurance, que o Nasser não é tão experiente assim, embora ele esteja detonando. Eu digo pessoal mais para poder passar todos os...
O Nasser, ele tá detonando, acho que mais no INSA, né? Endurance, gera, na, tipo, um EC, eu acho que ele ainda não é tão experiente.
É. Também falta corrida pro Nasser no EC, né?
Falta.
Podia faltar muita coisa. Vamos acompanhando os melhores momentos, enquanto a gente ainda vai conversando sobre mais coisas?
Ai, se vocês quiserem comentar sobre a corrida da IndyCar, eu deixo aberto, que essa corrida eu prefiro não abrir minha boca.
eu imagino os motivos, mas aí é legal de abrir a boca.
Eu não quero me indispor com a categoria, vai ser esse o problema. Vou meter a boca na categoria, não na equipe, porque a equipe não tinha culpa. No caso, eu acho que a equipe não teve culpa. E aí o problema não foi na pessoa.
É, o problema foi o Rasmussen. Quem tá vendo a largada, fazendo as primeiras curvas dessa chicane, que eu acho uma das curvas mais maravilhosas que existe no esporte motor, porque vendo uma chicane que cabe
espreme.
Em quatro pra estreitar pra uma reta que cabe em dois e olhe lá. Acho brilhante.
Foi aí que o Caio segurou na largada dele. Ele ficou
brilhante com medo. É o GC cobrindo minha cara, mas tá de boa.
Quem mandou aparecer? Peraí, é que eu não quero subir em janela de ninguém porque vai ficar horroroso.
Ah, esse é o nosso querido. Soitinho Ferbert.
Ferruti estraçalhando sozinho. Eu fiquei com medo dessa batida do Ferruti quando ela apareceu, Ana. Achando que ele tivesse batido na quina. Na
eu
agulha.
Também, eu fiquei preocupada.
Agulha, né?
Aí a hora que eu vi que ele saiu andando, eu falei, não aconteceu nada com ele, tá ótimo.
Pelo amor de Deus, mas foi muito Zé Bostolinha, cara.
Foi sozinho. Foi sozinho.
Foi sozinho.
Aí a relargada na volta 7, pra quem tá vendo a gente pelo YouTube, tá acompanhando os melhores momentos da Indy, porque a Indy deixa a gente pôr os melhores momentos, viu, Fia?
E os amiguinhos tentando um ultrapassar o outro, tava uma troca de amizade maravilhosa ali.
Não.
Ai, meu.
Tipo cara. Essa aí?
Ah, essa daí eu já. Não.
Tipo essa troca de amizade aí entre o VK e o.
Desculpa, o Foster é muito bom, mas aí eu acho que ele, o VK, deram uma atrapalhada.
Não, o Foster mesmo. Errou feio nessa. Não, quem errou feio nesse caso foi a direção. Porque eles deram a bandeira amarela e depois tiraram.
Sim.
Aí, meu, se deu amarela, põe amarela.
É, olha o não nosso tem. Querido Rasmussen aprontando.
Ah, é a confusão toda do Rasmussen com o Cornel Daly. E aí o Cornel Daly foi pra cima de novo. Já
ele
tava
mandou
virando...
ele pro muro. Ou pra barreira de pneu.
Não, ele aí já tava virando... É, como é que se diz? Olha a ultrapassagem que ele fez. Olha lá.
Essa foi uma delas.
Já foi.
Ele se estressou e também deu.
Não, detalhe, os caras se tretando pela 20ª tanta posição. Parabéns.
E aí o Rasmussen resolveu fazer isso aí com o... E eu puniria o dele também, por aquela ultrapassagem na chicane foi...
Sim, os dois eu acho que na verdade estão errados.
Mas o Rasmussen, ele extrapolou todos os limites.
Se você voltar, aparece os dois errando. Ali eu acho que os dois tinham que tomar uma punição.
Essa foi a primeira, aí veio pra chicane e simplesmente o Rasmussen joga o carro em cima. O que me deu raiva no Rasmussen, ele jogou o carro em cima.
Sim.
Como que faz um negócio desse, gente? O dele podia ter se machucado muito sério. É que Portland é um circuito seguro.
Não, era de escape, assim, era de escape gigantesca, mas porra, podia ter dado um BO muito pesado aí, cara.
Podia.
Foi 200 ou 300 km por hora.
Foi
é a hora do problema.
Aí o pit stop do Pato Ward, que parecia que tava tudo certo, bonitinho, tranquilo.
Até a hora que ele abriu a boca no rádio.
Foi. Já tava meio que detectando problemas. O Palu tava na segunda posição, ainda teria que fazer pit stop. Não foram todos os pilotos que pararam. Na primeira parada. Quer dizer, na primeira parada, não. Na primeira bandeira amarela.
Big Mac dando uma sarrada no Palu ali.
É. Uhum. McLaughlin também fazendo uma temporada apagadíssima, apesar de vitória na... Não, não chegou a vencer na temporada. De ter conseguido
não,
pódio.
Não venceu.
Essas coisas todas.
Temporada? Não, acho que eu acho que ele nem pode, ele tem esse ano. Acho que não. A Penske não pegou. Eu acho que a Penske teve só agora.
E aí foi
vamos
quando
lá.
O campeonato
então, olhada,
iniciou...
A Penske tá tão
não,
difícil.
Não, vamos lá. A Penske teve dois pódios com o Will Power em Indianápolis, em Iowa.
Uhum.
No misto em Indianápolis.
É, o Indy
o outro, o McLaughlin conseguiu um pódio no Alabama.
Ah, é verdade, no Alabama.
Em Barber.
E quem é o outro? Esqueci o...
O Power agora.
Não, New o Garden. Paul... Não, não. O Paul, o Paul já falei.
O Newgarden.
Newgarden, cadê?
Newgarden acho que não pegou pódio nenhum.
Eu acho que
pegou.
Não.
Pegou. Pegou terceiro em São Petersburgo, pegou segundo em Iowa.
Nossa. Ah, verdade.
Mas você vê.
É que a...
Temporada fraquíssima da Penske.
Não, agora você vê, você consegue. É isso que eu tô falando. Você conseguir contar nos dedos de uma vaca perneta quantos pódios que a Penske conseguiu esse ano?
É que a temporada
tá
foi
draga.
Uma pausa.
Não, Mano, seu Rogério, final do ano, vai ter que dar aquela mergulhada na piscina de sal grosso, cara. Porque, pelo amor de Deus.
Nossa Senhora. Falei assim, mano. Que eu acho que ontem o tio Roger dormiu abraçado no troféu depois dessa.
Foi. Ah, certeza. Vai ser o troféu mais
ele
desejado.
Ele tava ontem na corrida, por mal que pergunte, que eu não vi.
Oi?
Como é que eu...
Ele tava na corrida ontem? O Roger?
Boa pergunta. Não vi
eu
imagem
não
dele em nenhum
de
momento.
Visto. Porque eu... Eu não liguei, eu não vi a transmissão internacional. Eu tava vendo pela nossa. E não pela, não pela Fox, tava vendo pela nossa. E teve coisa que na nossa não mostrou, na internacional, só na americana. E eu não vi o Roger aparecer nenhuma vez.
Aliás, essa foi uma transmissão bem esquisita. Péssimo. Desse ponto de vista. Porque até os dois, o Thiago Alves e o Jefferson Kearney, estavam chiando isso nas transmissões, que tinham imagens... Que estavam indo para os Estados Unidos e não estavam indo para a transmissão mundial.
A entrevista do Connor não veio para a internacional.
Não veio. E todo mundo querendo ouvir ele sentando a pulha no...
Ele olha, fez isso lá na rede
do Chico. Olha o Gary rodando aí. Tomou
espetada,
total
do Dixon, né?
Ele tomou uma do...
O Mui Amigo. Toquinho Mui Amigo. Foi ridículo também o que o Dixon fez.
Aí o Dixon também pegou pesado, e desculpa falar, mas o Dixon não precisava.
Não, de maneira nenhuma. Aí vem outra que vieram me falar, se o Rasmussen foi punido, o Lundgaard tinha que ser também. Falei, menos. O que o Lundgaard fez foi disputar posição com o Palu.
Sim,
sabe por quê? O Lando Norris, você não vai ouvir nunca o que eu vou falar aqui, mas tudo bem. Não é porque o piloto é o bambambam da categoria que você tem que estender tapete vermelho.
É claro.
Tá, Lando Norris? Que é o que a gente critica, que é o máximo.
O Lunga só defendeu a posição, fez o certo.
A gente critica aos montes aqui, quando ele só falta descer do carro e...
Menino que tem medo de Vespa.
Fazer curvatura pro Verstappen.
O Zé Bostola.
Olha o que o Lundgaard fez, falando, é disputar posição? Mas não vai mesmo.
Quer passar, passa por cima, ó.
Ah, só embarrigou a curva. O Palu achou que fosse passar fácil.
O Palu achou que porque não era o pato, o Lunga ia ceder pra ele.
O Lundgaard tava num veneno, porque ele falou que queria muito ter vencido e que a corrida foi ruim pra ele. Ele chegou em segundo.
Sim.
A corrida foi horrorosa. Chegou em
segundo. Ele tava mais bravo por conta da punição que ele tomou. Eu não entendi a lógica da troca do motor. Por quê? Se eu não tiver enganada, em Toronto foi trocado o motor do Pato e do Lundgaard. Se não me falha a memória. Eu lembro que acho que o Tony falou, na noite de sábado iremos trocar o motor. Mas por que trocou de novo do Lundgaard? Não teve tanta etapa de misto para ter usado outro, o mesmo carro.
Tá muito esquisito mesmo. Foi muito pouco para fazer essa
troca.
É porque,
não sei se todo mundo sabe, na Indy costuma ter dois carros. Um de oval, que é mais para oval, e o de misto. Então eles têm dois carros. Tem equipe que tem dois, tem equipe que não, né? Vamos...
Eu poderia dizer que são três, no caso, porque tem o carro de Indianápolis também, né?
Sim. É que a gente costuma falar único. Dois, porque tem equipe que Malemar tem esses dois carros.
Uhum.
O acidente do Armstrong desse ano, se eu não falo a memória, o chassi dele, para conseguir correr, foi usado de misto, porque eles não tinham chassi reserva de oval. Alguma coisa assim.
Pegar o chassi, fazer aquela adaptação toda. Complicado.
Só pra confirmar aqui, eu até baixei aqui, eu não costumo fazer isso, mas hoje eu tive que baixar, já que vocês tocaram no assunto, o resultado da corrida e a lista das punições que tivemos. Teve o carro 8, que é o Kiffin Simpson, na volta 10, por causa de um contato evitável, não identifiquei quem foi.
Foi um daquele salseiro em cima do VK e do...
É...
Do Foster, um dos totós do foi do Kiffin Simpson.
E aí largou no final do grid. Aí isso. Teve duas do carro 30 na volta 13 e na volta 21, nas quais ele teve que ceder 3 e 5 posições, respectivamente.
O De Francesco.
Né, que é o De Francesco, e o carro 9, que é o Scott Dixon, que teve um drive-thru na volta 86, por contato evitável. Cara, eu não entendi. Isso que eu queria entender. Como que o quem que isolou ali do. Eu sempre esqueço. Quem que isolou ali o Conor dele lá pro muro? Foi o Rasmussen.
O Rasmussen. Não, foi o Rasmussen.
Foi o Rasmussen. Como que isso. Não deu nada?
Pois é. Então, é a pergunta que a gente faz. É impossível.
É a pergunta que não quer escalar. E eu vi hoje, eu tô acompanhando o e-mail, porque às vezes vem punição depois, já aconteceu isso. De vir alguma punição depois. Só que essa semana não tem etapa. Então eu não sei como que estão... os trabalhos lá em Indianápolis, mas não tinha chegado nada da Indy. As únicas coisas que chegaram da Indy foi o de ontem, do resultado da corrida, mais nada. Ou eles vão rever ainda alguma coisa, não sei, mas até agora não chegou nada. Inclusive, eu tô até olhando se não veio nada de última hora, porque vindo da Indy a gente espera tudo, né? Até a punição 3 dias depois, ou 3 meses depois, né? Mas...
punir depois que pode ser homologado, também não vai dar pra
ou tá seis pena, meses enfim. Depois, igual foi aquela Indy 500 de 81 que a gente falou aqui.
Nossa. Não é.
Do Bob Anser.
É conclusão da parada toda.
Will Power vence a prova. Ele quebra o jejum da Penske. Alex Palou chega ao seu título. Alex Palou, em 5 anos de Penske, de Ganassi, perdão, ele chega ao 4º título. Proporção parecida só Dario Franchitti, que nos 4 primeiros anos dele de Ganassi chegou a 3 títulos.
Sim.
Alex Palou iguala Mario Andretti, Sebastian Bourdais e o... Fugiu. O próprio Franchitti, como os pilotos com 4 conquistas. À frente deles agora ainda continuam Scott Dixon com 6 e AJ Foyt com 7. E... o que parecia inimaginável um dia na vida, aconteceu. A Ganassi iguala a Penske com 17 campeonatos. Isso é o mais impressionante pra mim.
Aqui, Rodrigo. Só confirmando. Ainda, só que assim, além desse bloco de 4, ainda tem o Dixon com os 6 do Dixon e os 7 do Foyt, né?
Que eu já falei já também. Você já não falou, me ouviu.
A Indy hoje liberou um documento no site deles sobre os dados do Palou desse ano. E um fato rápido que eu adorei ler, que ele é o primeiro campeão, tricampeão desde o Dario, com 28 anos, 4 meses e 9 dias de Barcelona, Espanha. Único piloto campeão da IndyCar da Espanha.
Sim, único campeão espanhol. Olha, eu não sei se eu vou dar com a língua nos dentes, mas acho que ele é o primeiro campeão de língua espanhola.
Montoya, porra!
Hã?
Montoya!
Ah, é o Montoya.
E ele foi o primeiro piloto a conquistar o campeonato com etapas faltando desde o Cristiano da Mata, em 2002.
E nem com etapas faltando, com duas etapas faltando ainda, que é um bagulho
três,
mais
impressionante. Né? Porque a gente já contava que ele ganharia em Portland, né? Já tava mais que... Mesmo o Pato terminando, era muito difícil a gente falar, ah, vai conseguir reverter. O Palou já tinha conquistado esse título muito antes.
Sim.
E a gente já sabia, mesmo tentando
protelar o campeonato. O Pato postergar um pouco mais, e depois dos treinos e da classificação, era o Lundgaard fazer a dobradinha com ele.
Sim.
Que aí o Palou precisava, para não depender do resultado do Pato, né? Era o segundo lugar e bastava. Porque como a pole ficou pro Lundgaard, mesmo com a punição, o Pato largou na pole, mas ele não levou os pontos. Então não, aquela vantagem que o Pato tinha foi por água abaixo. E depois o problema elétrico foi mais por água abaixo ainda.
Não era para ser, definitivamente.
É, e mais um título pro carro 10 da Ganassi, né? Dominou com o Franchitti, agora domina com o Palou. Mais alguma coisa de Indy para falarem, gente? Agora?
Eu acho que não.
Eric?
Eu acho que a Indy acabou.
Só uma coisinha. Já são, então, quer dizer, já são quatro títulos do carro 10. São quatro do Palou, mas quatro do Franchitti. São oito.
Não, quatro não. O Franchitti no carro 10 só tem três. O outro título dele foi conquistado na Andretti, em 2007.
Então são
que foi o
sete.
Último. Aliás, deixa eu fazer uma correção aqui. O Franchitti, ele conseguiu o seu tricampeonato nos três primeiros anos de Ganassi. Porque em 2008 ele correu na NASCAR. Quer dizer, foi só isso que o Palou. Porque o Palou, ele até poderia ter ganho em 2022. Foi quando ele passou mais tempo preocupado com o... com a briga dele com a Ganassi, com a McLaren, aquela coisa toda, do que em pilotar.
É uma coisa que eu falo do Pato. O Pato, ele tem muito estrelismo. Por isso que ele não vê esse campeonato.
É. Ainda estão focando, aí tem que ir pra Fórmula 1. Ah, tá bom. Então, assim, cabe verificar. Se na Ganassi o carro mais vencedor agora é o 10, quem carrega essa honra na Penske e nos outros times? Só de curiosidade.
Como assim? Ah, o carro mais vencedor na Penske?
É, de que foi mais campeão.
Boa pergunta, né?
Não lembro.
Porque aí teria que pegar, porque assim, a Penske tem carro 2, carro 3, carro
6,
carro 12, carro 22.
E um também, né?
E além do 1, lógico. Porque a Penske usa o 1, né, Ganassi?
Vamos ver qual vai ser, né? Vai o seguinte, vamos faturar. Vamos faturar que eu vou dar uma pesquisada nisso aqui, se meu olho não cair, né?
não cai, não. Vamos fazer o seguinte: vamos com uma pausa, um intervalinho rápido. Daqui a pouquinho a gente está de volta, pessoal. Segura aí que ainda tem mais pra gente falar aqui no Papo Veloz. Desta segunda-feira, com a Anelisa de convidada, a gente já volta.
Voltamos a apresentar Papo Veloz.
Volta com o programa Papo Veloz dessa segunda-feira, 11 de agosto, pessoal.
Rodrigo? Já
estamos em agosto. Fala, Eric.
Eu tô dando aquela mergulhada aqui nos meus alfarrábios aqui. E essa lista vai longe, tá? Depois eu vou passar o resultado final. Mas pegando a era IRL pra baixo, o carro que tem mais títulos é o 2. Não, mentira. É o 2 e o 12. O 2 foi campeão em 17 e 19. O 12 e 14 e 22. Se eu for puxar da fase Champ Car e todas as outras, o 2 já tem mais títulos com o Gil também em 2000.
O problema então... é que a Penske mudou muito de número, né? Naquela época, as equipes mudavam muito de número. O Emerson mesmo. O Emerson correu com 1, com 4, com 5, com 2... Não existia numeração fixa, isso é complicado. É que os esportes americanos, eles têm muito isso de um carro e outro carro. Aí mesmo que o carro mude o número, é o carro, mas a gente tá muito longe nisso.
Não só número, né? É pintura também de patrocinador. Gente do céu! Tem dia que você não lembra quem é o piloto, porque você não consegue ver o número, às vezes, na hora da corrida. Você olha o carro passando, quem é o querido que tá com esse carro hoje?
Sim, acho que é por isso que eles divulgam com tanto afinco os spotter guides. pra poder falar assim, vai mudar a pintura e que eu acompanho por aqui. Que é algo que a gente não viu muito nos esportes europeus.
Rodrigo, eu acho que eu consegui fechar a listinha aqui, pelo menos da era kart pra baixo. Pra cima eu não quero saber mais, não. Não vou ficar putando porque é sacanagem demais. Da era kart pra baixo, nós temos. Primeiro ano aqui, o infeliz. 79, esse aqui, muito obrigado. Nós temos aqui dois títulos com o carro número 1. Um deles é do Gil, inclusive. Três títulos com o carro 2. 2017-19. Um título com o 5. Um com o 6, que foi o San Horace Jr. Um com o 7,83, que é um do Alancer. Dois do 9. Dois do 12, um do 22 e um do 31.
Que foi do Alonso ali no 94. Dá pra não, medir alguma coisa? Não dá.
Não. Até hoje não sei de qual furisco tirar esse número pra botar no carro.
Do 31? É. Porque não dava pra usar o 3 na época. Aí botaram o 31.
Quem que era
o... O 2 é... Os dois pilotos da Penske naquela época eram o Emerson e o Paul Tracy.
2, 3.
Não tinha como usar o 3. Aí ficou nisso.
O 4 era da Ganassi, o 5, se eu não me engano.
Era da Walker.
Eu ia falar. Era da Walker, eu ia falar que era da Nilma Haas, mas não era. O Manso tava correndo com 1.
O Manso tava com 1. O 6 era o Mário
Andretti. O 6 era o Mário.
E aí segue o resto.
O 8 era o Maico, o 6 era o Mário, o 8 era o Maico, enfim. O 9 era o Boese e por aí vai.
E por aí
é,
vai.
É melhor desistir dessa pesquisa porque esse povo troca mais de número do que de roupa.
Por aí.
Deixa quieto.
Ainda bem que agora deu uma estabilizada nos números. Porque...
Não, mas assim, eu parei no kart. Se eu vou ver pra cima eu não vou pular, não. Vai catar um pouquinho.
Não, aí é coisa de doido, né?
É coisa de autista. Opa, peraí.
Pois é. Não, pera, né? Vambora, pessoal. Vamos pra próxima categoria pra gente.
Correção: o 5 era o Boese, o 9 que era o Rob Gordon. Nossa.
Doideira.
Meu Deus,
não... Vamos falar de NASCAR.
NASCAR.
Watkins Glen, sempre uma pista maravilhosa, seja ela a versão curta, seja ela a versão longa, e um recorde quebrado na NASCAR. Shane Van Gisbergen venceu a prova e se torna o primeiro piloto da NASCAR a vencer 4 corridas de misto seguidas. Ninguém tinha conquistado isso. É um bom cala-boca no povo que diz que ele era só fogo de palha, que o encanto ia acabar rápido e ele ia voltar para o Supercar. Acho que não, hein, Ana? Acho que ele vai ficar bom tempo por aqui ainda.
Eu também acho. Ele se tornou, vamos dizer, praticamente o rei dos mistos. É cedo falar isso, mas é o que mostrou esse final de semana. E tem uma... Só pra gente contextualizar uma coisinha antes de entrar na Cup. Na corrida de sábado, o carro 88. E no domingo seria o carro 87. Iria correr com o Connor Vinson. Porém, o Lido foi fazer o favor de subir no carro pra comemorar a vitória. É um outro ponto claro. E acabou caindo. As imagens na hora do ao vivo foram chocantes, porque eu não sabia o que aconteceu, ele tinha ficado imóvel no chão, até que depois passaram as informações que ele quebrou a clavícula. Como fica a temporada dele? Não sabemos. Então a gente só tem a informação que ele está bem, quebrou e de folga essa semana porque a Xfinity não corre. E na Truck Series, quem venceu foi o Corbin, então damos o resultado.
Tá sossegadaço. Não, a do Cornosilit foi um negócio ridículo. Do Conosilit. Porque assim, tá tudo bem, tá no calor da emoção, ele pode culpar ele.
Aqui Rodrigo,
mas ele subiu, rapidinho, Eric. Ele subiu no carro e ele já tinha escorregado. Porque a gradezinha ficou pro lado de fora e ele escorregou na gradezinha. Isso. Tá ali. Todo mundo ia ter que dar bizoiada, opa, alguma coisa não deu certo aqui. Vamos descer com calma. Ele foi descer com tudo, tropeçou. Quando ele caiu e ele ficou imóvel, é sério. Eu pensei o pior.
Eu também.
Eu pensei o pior, eu falei, meu, como isso. Aí o pessoal tá lá comemorando, aí eles vão olhando meio perto, aí vai dar aquela diminuída na comemoração, vendo, meu Deus, não, o negócio é sério. Oh, acorda. Sabe aquela vai diminuindo, aquela música que você desliga o... e toca disso do nada e vai...
E só pra contextualizar, na Xfinity, eles conseguiram causar um Big One, né? Não sei que eles aprontaram lá. E tivemos até Big One em circuito misto.
Teve Totó. O próprio Zilit estava envolvido em batida. Foi uma loucura a corrida da
Xfinity. A Xfinity foi a melhor corrida legal da também. Semana da NASCAR. Desculpa falar, gente. A Cup eu não vi atração nenhuma. Tinha a Cup foi... o querido se matando? Tinha. Mas
a Cup... a Xfinity melhor. Ficou um pouco abaixo do que a gente esperava, porque o Van Gisbergen não deu chance pra ninguém.
É. Mas tinha uma briga boa no segundo estágio, que eu falei, gente do céu, o que, que a Hendrick tem na cabeça que me deixou Byron e Elliot discutindo no segundo estágio aí?
Quando deviam os dois irem pra cima, pra juntar mais pontos, pra poder qualquer coisa.
Os dois estão brigando pelo campeonato regular. Tudo bem, não muda muito quem ganhou o campeonato regular, porque tem os playoffs aí, mas mesmo assim...
Clima lindo dentro da equipe.
Eu falei, nossa, que amor que tá ali esses dois hoje, hein? Tá acontecendo.
E quando voltou mesmo do segundo segmento, foi uma maluquice. Um monte de... Falei, gente, é só o segundo segmento, calma.
Só uma perguntinha aqui. Eu tava vendo uma entrevista aqui, o Zilli sendo entrevistado no dia seguinte. Ele tá só com uma tipoia. Geralmente, quem quer da clavícula, que é esse ossinho aqui que a gente tem aqui... Não fica em dia tudo travado. Eles conseguiram ter...
Nem sempre.
Eu já vi alguns casos de gente que quebra a clavícula e... Tanto que ele foi se recuperar na casa dele, né?
Quebrou também, né? Que a gente fala clavícula, ele é meio grandinho o osso, né? Tem que ver que ponto que quebrou, o que que eles estão imobilizando.
É, às vezes é só... Se você não movimentar o braço, ele vai ficar lá no lugar. É complicadinho mesmo. Eu também olhei e falei, nossa, a clavícula, ele só saiu com o braço na tipoia. Mas é exatamente isso que a Kiana comentou. Como o osso é muito grande, pode ter acontecido de só ter sido uma lasquinha, ó, você só não pode mexer o braço.
Porque quando eles falam quebrou, a gente não sabe a imensidão do negócio, né? Eu fico meio assim, beleza, você quebrou, mas eles não abriram tanto, então a gente tem que esperar pra ver. Só que eu não sei se ele volta, não sei como será a situação do carro. Eu acho que quem vai assumir o carro 88 é o SVG. Meu palpite, não sei.
Porque isso na Xfinity, pra dar continuidade no carro, né?
É, por conta do carro que eu tô falando. O SVG, a gente sabe, ele é bom de misto. De oval, não é tanto. Inclusive, estavam comentando... que ele pode continuar no playoff, acho que até o round 8, que é onde a gente tem um pouco de misto. É onde ele consegue pontos. Agora a gente sabe que quando entrar oval e aqueles oval tenebrosos, que a gente fala que é oval chama Big One, não sabemos como ele irá sair. Que a gente, eu não lembro se é a primeira temporada oficial da SVG ou se o ano passado ele correu alguma etapa. Eu sempre confundo. Porque a NASCAR, cada dia brota um piloto novo lá, não tem uma... A gente sabe que são 37 charters, ou 36, que já fugiu minha cabeça.
36.
É, agora 36. É 36, né? Porque não tem mais a 32XI nem a Front Row.
É, são 36 charters oficiais, inclusive tá com B.O. com esse processo até hoje, uns lá. E... aí a gente confunde, porque cada etapa parece um querido novo. Aí você fica, tá, beleza, você vai competir qual etapa, vai fazer quantas corridas, que é o caso da Caterine, da Cat Leg. Ela tá fazendo algumas etapas, ela não é fixa. Então quem acompanha a NASCAR tem que lembrar de tudo isso.
Só confirmando aqui essa informação, o SVG estreou esse ano como piloto fixo na Cup.
Então é isso.
Ana passa da piloto da Xfinity.
É, então foi aí que eu fiquei em dúvida, porque eu vi um comentário de uma pessoa falando, mas ele correu ano passado, eu acho que eles estão confundindo mesmo.
Correu uma, duas, três, quatro, oito, nove, dez, onze, doze corridas na Cup.
Na Cup,
mas não é o piloto regular, como a gente fala.
É. Não, é. Tipo assim, Assim, ele não é. Ele teve 12 ano passado e correu mais duas em 2023, também pela Track House.
É. E ele renovou o contrato com a Track House.
Sim, por aquele contrato lindo que o Eric adora. Maravilhoso. Ah, do contrato.
Ah, o plurianual.
O Eric detesta ouvir isso.
Ai, plurianual. Ai,
mas eu acho que o dele, pelo que o Zunzunzun fala, acho que é uns 2 anos. Não é muito ano.
Custa falar 2 anos. Ai, plurianual. Ai, o contrato são quantos anos? Sim.
É, quantos anos? Isso aí.
Vamos aproveitar o assunto da... É isso aí, do processo. Sim. A 20 leva a 2311, como a gente brinca. Esse final de semana botou 4 carros em Wisham. No caso, vai colocar 4 carros.
Bobo Wallace,
Tyler Reddy.
Kyle Hurvest.
O Hurvest, eu acho que é o Love. Se não me falha a memória.
Nossa.
A cria da
Cup,
da
X. Sim,
Jesse Love? Não, Jesse Love é da Childress.
É na Childress?
Na Childress.
Ah, eu vi hoje a lista, eu não decorei quem que é, mas tem 4 carros.
Deixa eu verificar aqui. Não, são 3.
Eu vi que ia ser 4.
Não, peraí.
Segue ainda a vontade do Michael Jordan pra Indy, tá?
É o Corey Haim, isso. É o Haim que vai.
Corey Haim, melhor ainda, melhor do que o Jesse Love.
Aqui.
No carro 67.
Isso. Tem mais um que vai. Ah, não, esse aqui é da outra.
Ó, é da Truck. Não, tô vendo aqui, não. Tô vendo aqui a entrelist da Cup.
O 44. Eu tô no Instagram, no Twitter do Bob.
Vai ter o 44 também da New York. Deve ser New York, não sei, NY Racing Team. Não sei que bagaça é essa. Tá aberto.
Tá aberto, tá
marcado. Vai correr um tal de TBA, que eu não sei quem é esse aqui.
É, não tem piloto definido.
É, o tal de TBA é boa.
O de TBA,
o TBA é bom.
É o piloto mais presente nas categorias.
E só o Ziz aqui que aparece, que é o Jesse Love e o do
Eric Von Drack. Faltando 4 minutos, eu posso te responder a pergunta que você fez no início do programa.
O quê?
Você sabe por que Tyler Reddick já está classificado?
Por quê? Vamos
porque
lá.
Ninguém pode carimbar ainda Tyler Reddick, mas ele está classificado. Porque se a gente tiver 2 vencedores, ele passa por pontos. Sim. Ah, ele pode sofrer por pontos, só que tem o seguinte, para alguém passar ele por pontos, só se for vencendo. Porque os que estão mais próximos não vão passar por ele. Os mais arriscados são o Bowman e o Busch.
Não, peraí, olha só, vamos lá. O Reddick tem 117 pontos acima da linha de corte.
Sim, quantos
isso,
pontos?
Vamos lá.
Tem 2 etapas.
Quantos pontos
peraí,
acima?
Vamos lá, peraí, olha só. Se 2 pilotos diferentes vencerem a corrida...
Ele vai,
não, ele vai pra bolha. Tá, beleza. E nesse meio tempo, se o Reddick... O Red tem 107 pontos, o Alex Bowman tem 60. 117 pontos. Vamos fazer. Eu adoro fazer conta, cara.
Mas não dá tempo, porque a gente tem mais 2 etapas só. A gente tem Richmond e Daytona.
Pra
aí acabou
a eu entendi o raciocínio do Eric, ô Ana.
O que acontece? O Red tem 57 pontos pro piloto que tá atrás dele.
Seria. Se fosse o caso, eu entendi o que o Eric quis dizer. Teria que, por exemplo, 2 pilotos diferentes. Um exemplo. 2 pilotos que estão lá embaixo, sei lá, por exemplo, o McDowell e o Rossevar ganharem as corridas e o Bowman conseguir tirar 50 e tantos pontos do Tyler Reddick.
57.
57, 58. Não, 57 não, 56. Ou 58. É. O Reddick ganha 1 ponto pelo menos pela corrida. 2.
Sim,
57,
sim.
São 59.
Tá.
Automaticamente, 59 pontos.
Tá que é uma corrida inteira, né? Mas.
Ainda.
É muito se.
Não, mas assim, não é tanto se. O problema é o Bowman andar na frente do Reddick.
Não, é isso que eu tô falando. Assim,
cara, eu já falei, eu posso estar sendo muito maldoso, mas o Bowman não acrescenta nada na categoria. É mais o Eric fala isso do Bubba Wallace, eu falo do Alex Bowman. Já tá fazendo hora extra demais. Ele que vai procurar a gaiola, vai
correr outro, né? É outro.
Na GTD.
O Bubba é outro. O Bubba Wallace é super estimado demais.
Quer dizer, filho. GTD mas, não, né? Piloto da NASCAR só sabe correr de NASCAR.
Não, mas o que eu digo assim. Então, mas esse que era o ponto. Esse que eu tô falando. Se tiver dois pilotos. O lance é esse. Dois pilotos diferentes vencendo corrida, ele que fica na bolha.
Não, sim, eu entendi. Mas desse que tá, da turma que tá atrás pra bolha, alguém é bom pra oval? Porque os próximos duas etapas é oval.
É oval,
então,
é.
Vamos lá.
De Daytona.
É.
É. Daytona a gente sabe muito bem. Daytona e Talladega.
Qualquer coisa
é onde o pau tora.
É, mas Talladega não vai ter agora, vai ser
é, Talladega, não, ela quis dizer que qualquer coisa pode acontecer. Talladega vai ficar pra próxima.
Pro playoff.
Daytona, então, pô, o Big One pode definir tudo em Daytona.
Sim, mas assim...
É. Na ordem que tá é o Redick,
então, Redick 117, Bowman 60, Chris Buescher 34. Os 16 quebram aí. Aí vem Prince com menos 34, Kyle Busch com menos 102, Taguitz com menos 125 e Almendia com menos 129. Fora o resto, né?
Do Kyle Busch pra baixo só passa se vencer corrida.
Pois é.
Esquece.
Vamos fazer o seguinte, vamos tretar sobre isso melhor no pós-rádio, porque já tá dando o Supremo da Puxa P aqui.
A musiquinha de troca da rede já tá aqui. É. Pro pessoal da rádio, a gente vai continuar no YouTube, mais um pouquinho. Pro pessoal da rádio, eu já faço o agradecimento ao Eric Von Draxler pela participação e à Ana Elisa por ter vindo aqui junto com a gente. Ana, é a primeira vez que você fala pra alguma rádio FM?
É.
Ah, que legal.
Aê!
Debutou nas ondas do rádio, então. Baixada Santista e Litoral Sul já conhecem a Ana Elisa. Sigam lá. @ana_arquitetura_e_velocidade. Acertei, né?
Isso.
Maravilha. Sigam, pessoal, que o conteúdo é muito bom. Seguimos no YouTube. Para você da rádio, amanhã tem Prime Sport. E para você que for continuar ouvindo a rádio, ouça nossa programação musical. E o Papo Veloz volta na sexta-feira com o aquecimento Papo Veloz. Lembrando que quarta-feira, dentro do Prime Sport, tem o boletim Papo Veloz. Então, uma excelente semana para vocês, pessoal. Vamos continuar no YouTube. Até mais.
É hora de ir embora.
É hora de ir embora.
O programa Papo Veloz volta na próxima semana. Inscreva-se em nosso canal e siga nossas redes sociais. @PGM Papo Veloz.
PGM Papo Veloz.